MP.
Podcast MP.
Podcast MP. Mas é que você nem ia pagar a ficha.
Que cara é
essa, Duarte? Você tá com medo de quê, rapaz? Que
foda, rapaz, bater, é 2:30 da manhã, mas acorda.
Isso, 2:30 da manhã, né?
Rapaz, eu não tava mais nem acreditando que esse podcast ia sair hoje, porque, pelo amor de Deus, que... Não vou nem dizer a palavra, não. Pelo amor de Deus,
como assim? Não vou nem dizer a palavra. Acabou falando. Acabou de.
Urucubaca, você quer que eu fale? Você quer que eu fale, Urucubaca?
Pensei que era outra coisa.
Eu tava querendo levar pro lado espiritual, mas eu tava dizendo que não precisava tanto pra isso, mas tudo bem. E você, Roberto? Beleza aí? Vai contar o um negócio do palha ou só amanhã?
Beleza, o negócio do palha fica para um próximo momento.
Então tá, beleza.
Esse negócio de palha não é gíria de cristão, se é que cristão tem gíria.
É isso aí.
Olá, pessoas, aqui é o Dário.
Olá, hermanitos e hermanitas, aqui é o Roberto.
E aí, gente, aqui é o Duarte.
Duarte, tu tá passando mal, bicho? E se tu quiser... se tu quisesse sair aqui e
eu
depois
usar,
voltar...
Eu ia usar o pseudônimo, sabe? Mas é, não teve jeito, é o Duarte.
O Laranja Duarte? Pra fazer paródia do Laranja Duarte?
Ai, meu Deus. Nossa, meu Deus do céu. Vamos lá, pessoal. mpvida.wordpress.com. Eu quero saber quem é que já colaborou com o nosso blog.
Ah, isso aí.
É isso aí, né?
Tá sendo bem visitado.
Tá sendo bem visitado, o pessoal tá acessando muito, vendo foto, né, de acampamento, foto dos cultos. A gente tá precisando de conteúdo. Como é que aquela coisa vai sobreviver se não tiver conteúdo lá? Não é possível.
Rapaz, eu fico olhando aquele mapa de acesso lá, tem gente do Alasca que acessa esse blog. O que será que alguém que tá lá no Alasca, no frio, gelado...
Mas será que aquilo ali é real mesmo?
Claro, aquilo lá vem pelo IP, a origem do IP. Conta aí, Roberto, você que é um cara tecnológico, se aquilo ali é possível ou não, um cara vindo do Alasca?
É, aquilo é real e é dica de concurso. O endereço IP é separado por país.
Ah, é?
Tá bom?
Então... Dica de concurso aí, mano.
Não, eu sempre concurso. Falei pra eles, rapaz, hoje teve 2.000 visualizações lá e tudo mais. Conversa feia, que não sei o que, rapaz. Tá bom, não vou mais nem falar nada, não. Olha, só pra vocês terem uma ideia. Tivemos uma sugestão do nosso amigo Rony, né? Que agora tem até um furo dele dessa semana. Música romântica, my boy. Não tem como,
não tem como nesse momento.
Nesse momento, não.
Vamos respeitar as limitações técnicas.
Nós estamos com as limitações técnicas. Mas quem é que não viu os saltos ornamentais? No batistério, quem é que
muito
viu?
Engraçado, muito engraçado.
Você viu, né, que eu tive que vir aqui na tua casa pra mostrar pra você que nem o próprio... Nem o próprio cara que é pra ajudar ali tá lá visitando o blog. Nós também, né? É assim mesmo. Saltos ornamentais, eu até sugeri também pra quem foi pro Renan. Renan, olha aí, era pra você ter feito isso aí lá.
No nosso batistério lá, dá pra fazer legal.
Mas o que eu gostei mesmo foi do vovô pegando uma bechedal.
Rapaz, o negócio da bechedal é muito engraçado.
Bechedal foi demais, meu filho.
Essa foi a sugestão do Guga, né? O Gustavo Felipe, rapaz. Ô, Gustavo, valeu aí.
O Gustavão, continue assim, meu filho.
É, rapaz. Agora, uma surpresa muito agradável pra quem se sentia solitário naquele blog, né? Alguém até que enfim apareceu pra me ajudar ali, né? O Estevão, gente. Quem é que não viu o artigo maravilhoso que ele escreveu pro nosso blog? Olha, parecia que ele tava adivinhando, né? O
polêmico tema e tem a ver com o que a gente vai fazer hoje, né?
É, com certeza.
Da música secular versus a música cristã.
É, rapaz. Foi interessante que ele ontem, ele tava na net, né? Mandou um e-mail pra mim falando, sugerindo algumas coisas. Eu falei, rapaz, esse cara deve estar online aqui. Aí fui mandar uma mensagem pra ele pelo Google Talk e o cara tava invisível, igual eu, né? Falei, é invisível aí também, né? Esses irmãos invisíveis no Google Talk aí, mas beleza.
Esses irmãos invisíveis no Google Talk.
Tem alguma coisa a esconder. Google Não, mas Talk, na verdade
tá
é
Talk.
Google Talk. Desculpa Talk. Aí a pronúncia, né? Meu francês é fraco nesse momento. Francês, o que tem eu falar francês?
Todo mundo não, claro, tá valendo. 2:30 da manhã, qualquer coisa vale agora.
Uma hora dessa aqui ninguém bebeu não, mas pelo horário aqui, ninguém aguenta mais nada. Então, ele mandou pra mim aqui, Dário, olha só, o que eu andei pensando, o primeiro tema lá do nosso programa de TV, como é que é o nome do programa que nós vamos fazer?
MPVida,
sai da toca, né?
Sai da toca, o nome do programa, sai da toca. Então a gente tava entrevistando ele domingo, aí ele teve uma iluminação divina e mandou um e-mail pra mim falando a respeito de música secular e música cristã. Eu falei, Estevam, isso aí dá um artigo muito bom pra você colocar lá no blog, rapaz. Pô,
escreve muito bem, fiquei de cara.
Você viu? Você viu? Rapaz, temos aqui 4 comentários, né? O primeiro comentário aqui foi eu que coloquei, né? Depois entrou o Valdson Júnior, colocou um comentário aí, né? Sempre fazendo alusão ao Duarte, né? Como o Duarte diz, galera, essa é a minha opinião, você é livre pra ter a sua. Inclusive, o Estevam colocou lá no final, né? Que ele quer criar um movimento do pensamento renovado.
É isso aí.
Rapaz, ele pegou aqui frases de John Maxwell, você viu?
Mandou bem.
Tu viu, rapaz?
É bem ousado.
É isso aí, Estevam. Estamos aqui pra te apoiar. A igreja evangélica
precisa renovar o pensamento mesmo.
Urgentemente.
Que os bem ousados sejam bem usados também. Usados pela pessoa certa.
Olha, eu não vou citar pra vocês aqui os nossos comentários. Eu vou falar pra alguém conhecido aqui, né? Que falar igual o Surubim, nosso amigo antes. Um beijo, me liga antes, né? Eu queria dizer que a Jéssica, a namorada do Estevam, né? Fez aquela média com ele lá, né? Meu Deus, amor. Dominou muito bem o assunto. Que orgulho, parabéns. E a música é ótima, né? Falar igual o amigo.
Tem que fazer a média, né?
Fazer uma média. Não, mas sério, não precisa fazer média, não. Não, mas tá muito bom mesmo. Então, eu queria só destacar aqui um comentário do Robson Santos, não sei quem é, provavelmente não é da nossa igreja.
Provavelmente, nunca ouvi
provavelmente
falar.
É.
Mas tá bom, né? Visitou aí, tá valendo.
Isso que eu tô falando, não tá restrito só pra nós, da nossa igreja, né? Qualquer um pode acessar, tá aí o Google evangelizando pra gente, graças a Deus. Queria agradecer o Google, o pessoal do Google aí, né? Sei que não vai chegar aos ouvidos dele mesmo, mas...
Tenha fé,
vai. Isso aqui a gente faz sem nenhum compromisso, quem sabe um dia, né? Então, o Robson Santos, ele colocou aqui: olá, queridos, meu nome é Robson, sou membro do PVNVT. Isso aqui é uma movimento sigla de uma igreja.
Grande, né? Grande esse movimento aí, a sigla.
A sigla, Projeto Vida Nova de Vila dos Teles. Este tema é muito interessante. Esses dias estava vendo uma entrevista com a famosa banda gospel e eles disseram que houve música secular por causa do trabalho deles.
É horário.
Então ele tá dizendo que uma banda famosa ouve música secular por causa do trabalho deles. Eles precisam estar por dentro de que rola no mundo da música. Bom, não vamos entrar nos detalhes desse assunto ainda, né? Mas depois a gente vai estar tratando a respeito.
É só uma pincelada.
Até aí tudo bem, só que eu creio que a inspiração deve vir do alto, é a opinião do Robson. Em relação às bandas seculares tocarem músicas cristãs, Deus trabalha de maneira que ele quer, pois ele é Deus. Trabalha de maneira que ele quer, né? Independente do estilo musical, todo o som que gostamos de ouvir deve ser para a honra e para a glória do Senhor sempre. Graça e paz a mim. Amados. Aê! Rapaz, a participação aí.
Saudação paulina.
Olha, eu vou falar um negócio. Quem lê...
Parte do ósculo santo.
Ah, é, claro.
O ósculo santo?
O ósculo santo.
Do Surubim?
Não.
Deixa pra lá.
Paulo pedia pra beijar os irmãos dentro da igreja.
Mas, pois é, eu falei pro Surubim também. Beijo, me liga, também é um ósculo santo.
Ah, tá, claro.
É meu irmão, rapaz. Eu queria só dizer pra você o seguinte. A partir do momento que você ouvir esse podcast... e você ler um artigo no nosso blog e não falar pelo menos um oi no comentário, a tua mão vai cair, eu tenho certeza. A tua mão vai cair.
Olha aí, tá vendo? Macumba evangélica.
Então,
aí Jesus,
o que diremos?
Vou te passar um segredo. Você ora, coloca tua mão lá no lugar, que vai ser que nem Jesus e Pedro lá. Ele cortou a orelha do soldado. Uhum. Aí emenda porque é o Darius.
Rapaz, tem tanta Deus, gente, né? Deve passar ali. Eu acompanho a estatística diariamente daquilo ali, rapaz. E a maioria não comenta, não. Pensou alguma coisa, comenta. Olha lá, passei aqui só pra dar um abraço, beijo, tchau e fui, tá bom?
Tá bom.
Vamos só uma sessão aqui do nosso MP Vida. Nosso blog MP Vida, que é um sucesso, né? Meio criado aqui sem querer, o Furo MP, né? E vou te falar um negócio. Essa semana foi engraçado. Essa semana eu fui vítima da minha própria invenção. Vocês viram, né?
Fiquei sabendo do ridículo aí, né?
Foi ridículo. Fazer o quê, né? O furo foi o furo do pneu do carro, né? Todo mundo, quem tiver curiosidade, quiser ver, entra lá no blog. procura lá pro furo MP que vocês vão ver qual foi o último furo que aconteceu.
É engraçado que mulher gosta de tirar foto em qualquer situação, né?
Não, tô lá, eu trocando pneu, fazendo pit stop lá. Parecia que eu trabalhava na Fórmula 1, rapaz. Ia lá 3 minutos e meio pra trocar um pneu. E as meninas, vai, bate foto da gente, não sei o quê.
Eu vou falar aqui, né?
Mozinho, quem é que faz isso aí?
Nem precisa de ver que
Beijo, meu amor. Pode.
A chuva tava se formando, né? Eles mudaram lá preocupados com a chuva, vai chover, vai molhar todo mundo. Não, tirou a foto minha, eu quero foto.
E as meninas lá, né, pedindo pra tirar foto.
É. Não, o gênero é assim difícil esse. Agora é o seguinte, eu quero uma sugestão da galera aí pra que a gente crie um novo quadro. Pra que a gente tire do furo MP essas coisas de novos namorados, né? Que eu queria ter criado o babado, mas babado é muito...
Não, babado é meio... Babado é efeminado. Excessivamente efeminado.
Agora eu vou contar um negócio pra vocês.
É quase bêbado.
Vou contar um negócio pra vocês aqui. Quando eu sugeri a gente criar o babado MP, que eu publiquei só foi um artigo com babado MP. A partir dali, rapaz, o que tem vindo de fofoca pra mim publicar no blog...
Fofoca dentro da igreja, irmão. Que isso?
Rapaz, olha,
como é que a gente descobre?
Olha, rapaz, aparece cada uma lá e eu chego pros caras, né? Pergunto assim, rapaz, presta atenção. Eu chego pra pessoa, né? Aparece o furo, eu falo assim, ó, eu quero a sua autorização pra publicar isso aqui. E o cara escorrega mais do que sabonete molhado, rapaz. E não fala logo não, né? Beleza?
O medo de se expor, né?
Né não, Ildão? Beleza? É, vamos continuar aqui. Ildão, um abraço aí. Eu quero você nesse próximo furo aí. É o seguinte, a gente tá querendo criar um quadro novo pra esses novos namoros, sei lá. Vai dar namoro, galera, deu sugestão. Namoro, amizade.
Vai dar namoro não, a gente pode ser original. Gente.
Então vai, então pensa aí rápido.
Não, porque vai dar namoro já existe.
Tá bom.
Vai dar namoro? Não, eu sugiro que a galera vá mandando sugestões. É o horário.
Sugere, é o horário.
E aí a gente depois volta. Tem que falar da TV aí também, dá.
Tá, vambora correr aqui, que o negócio é o seguinte. Tem outras coisas engraçadas lá, quem gosta de divertir. Tem toda semana novidade de charges engraçados do Jaziel Botelho, tá? Essa semana a gente colocou lá a respeito do... uma crítica sobre a febre suína, né?
Gripe suína.
Gripe suína.
Não, mas virou uma febre, porque todo mundo acha que pegou a gripe, né?
Depois da vaca louca, da gripe, a viagem.
Agora a famosa gripe suína.
Coitado, sobrou pro porquinho. Tem uma charge lá muito engraçada que sempre sobra pro porco, né, coitado? Vamos lá. É o seguinte, a gente tá aqui no terceiro podcast MP, tá? O primeiro foi uma explanação a respeito de teologia da prosperidade com o nosso próprio Duarte aqui, né?
Vexatória,
tá? É por fora, rapaz. O pessoal gostou bastante aí do primeiro podcast. Que é então, o Duarte, ele tava, era totalmente contra a teologia da prosperidade, né?
Cristianismo ortodoxo, por favor.
É, né? Então a gente chamou o pastor Edson pra ser o contrário dessa história aí, né? Então, mas aí o que aconteceu? Nós tivemos problemas técnicos aí, inclusive teve reclamação aí desse segundo podcast que o áudio ficou, não ficou ruim não. O Jornando Júnior, por exemplo, né? Gostei muito do primeiro podcast, tá vendo aí? Ficou bem explanado, então... Mas vocês devem saber, a qualidade do segundo está horrível.
O primeiro
eu ouvi todo, o segundo não deu. Melhora esse áudio, pois o contrário não vão alcançar. Eita, já tá dando sugestão. Não vão alcançar muitos ouvintes. É isso aí, a gente vai tentando, né? A gente vai aprimorando, vai aprendendo.
Mandou bem. Críticas são sempre boas, né? É. Melhor se forem construtivas, mas.
Com certeza, não tem problema nenhum.
No final do programa a gente tenta passar o telefone do Niel, vocês podem ligar pra ele e agradecer pelo esforço dele, fazer aquele serviço maravilhoso.
Pois é, não, mas é assim mesmo, vamos lá.
Tá valendo.
É o seguinte, nós estamos aí agora em todo mundo engajado, nós vamos fazer aqui agora uma propaganda, vamos colocar na mente de vocês a respeito do nosso novo projeto, que é o MP Vida TV.
Sai da toca!
Que tem tudo a ver sobre o nosso tema, né?
Isso. Hoje. É o debate que vai ter, né? Porque o programa é mais amplo, vão ter mais coisas.
Isso.
Né?
Esse primeiro podcast, o que nós estamos querendo? Qual a intenção desse terceiro podcast aqui? É pegar o tema que vai ser debatido nesse primeiro programa. O programa Sai da Toca, correto? O que você acha que Sai da Toca? O que tem a ver? Você, Roberto, aí, tem tudo a ver com o que a gente tá fazendo aí?
Por que Sair da Toca? Quando o Manuel convida todo mundo lá, vamos pra praça evangelizar, fica todo mundo em casa no Messenger.
Boa. No Messenger. Mas a gente vai dar umas dicas aqui agora, acabou quem fica no Messenger aí. Eu quero, não vai ter mais desculpa agora pra não evangelizar, né? Porque a internet tá aí.
Você que fica aí no Messenger todo dia, toda tarde, toda noite, toda madrugada, larga o osso.
Madrugada não.
2h45 da manhã não é madrugada, né? Mas estamos aqui, nós saímos da toca, né? Quer dizer, nós estamos numa toca aqui, vamos fazer com que essa mensagem aqui saia pra todos.
Tenta fazer algo útil nesse seu computador aí, meu.
Então vamos lá, esse programa.
Toca do jeito que der.
Esse programa Sai da Toca aí, nós estamos com a previsão de estreia
o mais rápido possível,
né? Foi criada uma enquete lá pra gente saber, do pessoal, qual é o melhor dia pra gente apresentar esse programa, melhor dia e horário, e o que tá ganhando lá é sábado às 10 horas da noite, mas...
A gente pode pedir oferta? Estamos precisando de uma mesa de edição.
Mesa de corte, nós temos gerador de caractere, não, vamos fazer isso aí...
Vamos com o que a gente tem primeiro,
vamos,
né?
Vamos fazer na raça e na coragem, nem isso. Que seja no retroprojetor.
Então é o seguinte, o primeiro tema vai ser mídias de evangelismo, que é o mesmo tema que nós vamos tratar agora nesse podcast aqui, número 3.
É isso aí.
Só que aqui no podcast a gente vai estar com a liberdade de falar o que quiser, o tempo que quiser, né? A gente vai tentar, como é que se diz, acabar com esse tema, não, como é que fala? Falar o que for possível aqui, né? Vamos explorar bastante esse tema aqui, exaurir o tema. Vou botar um nome no fico, esse nome aí. Então nós temos, vamos só apresentar para vocês alguns dos quadros que nós teremos aqui no primeiro programa, né? É isso aí. Cadê?
Vão aí.
Vão ajudando aí. Rapaz, tem aquele barulhinho do grilinho aí? Tem aquele, fica...
Cri, cri.
O problema é que o vento e as bolas de capim não fazem barulho, né? Senão vai ficar...
Então... rapaz, o Roberto me quebrou as pernas aqui agora. Nome do programa, programa geral...
Isso.
Programa geral do Sai da Toca. Nós teremos aqui, né, os quadros... Os quadros vai ser o Divulgue Seu Talento. Faz a propaganda aí, Eduardo. O que, que tu acha?
Divulgue Seu Talento é o seguinte. Se você faz alguma coisa que preste... se você faz alguma coisa que realmente... É brincadeira, não.
Interessante.
Se a pessoa tem... se você tem algum talento... Porque assim, a gente sabe que... Às vezes, né, o pessoal tem talento aí. Canta, ou pinta, ou poesia. Ou qualquer... Não é qualquer talento, sei lá... Como vai ser uma televisão, se você quiser gravar um vídeo também, você dançando alguma coisa, sei lá, ou qualquer coisa, qualquer
jogando
talento bolinha artístico,
pra cima, joga cuspindo fogo, isso, fazendo alguma
isso,
coisa,
qualquer coisa.
Só partir, não vale engolir, né? Espada, porque é perigoso.
Por favor, né? Vamos manter aí o. Então é isso, aí a pessoa pode mandar dizendo que quer participar do quadro, né?
É isso aí, vai ficar famoso na TV, gente. Pensa aí, rapaz.
Se precisar de apoio também, pode entrar em contato com a gente, que nós vamos lá e filmamos o seu talento.
É isso aí.
Não precisa querer abraçar também tudo sozinho.
Nós teremos também um Notícias da Semana. Isso aí a gente tá pensando em trazer uma pessoa séria, né, pra apresentar essa parte aí. Vai ser o William Bombone, né? Vocês estão tá sabendo não, né, Roberto?
William Bombone.
Serumim. Mas é um cara sério, um cara que vai mostrar o noticiário.
O dele é Serumim.
Serumim, né? O Serumim vai estar fazendo esse quadro aí de notícias da semana. Nós vai dar uma pequena oportunidade pra gente estar comentando as notícias e tudo mais. Vai ser um quadro sério, né? Um dos quadros sérios do programa, tá? Vai trazer também o Furo MP para a TV.
Furo MP.
Então, esperamos que. Que tenha furos novos pra gente apresentar na TV. Vai se apresentar primeiro na TV pra depois cair lá no blog, beleza? Vai ter um momento de humor também. Apresentação de personagens como Zé Brecheiro, Zé Tubiro, Zé Timóteo, Vai ser, algum episódio gravado ou apresentado ao vivo aqui, entendeu?
Isso, vai ser bacana.
E a gente vai pedir pra você também, que se você tiver alguma sugestão de quadro ou de personagem que queira apresentar aqui, fique à vontade!
O Zé Tubiros vai ser o estereótipo do cristão sem noção, né?
É, o estereótipo...
Se vocês sabem de histórias, situações de um cristão sem noção, pode mandar pra gente aí pra gente fazer o vídeo.
Eu não vou nem perguntar porque Zé Tubiros, né? Mas tudo bem.
É, não vamos entrar em detalhes.
Vamos lá, então. Bom, isso aí foi a introdução. Rapaz, 20 minutos de introdução nós também. Imagina aí quando a gente começar a debater sobre o tema. Vai lá, Duarte, fala sobre o tema aí agora, né?
Sobre o tema?
É, isso aí, agora...
Bom, o tema é o seguinte. A gente já até fez algumas perguntas pro pessoal aí durante a semana na igreja. E ele se pauta, né, em cima de uma pergunta básica. Já foi adiantado alguma coisa pelo Dário aí, inclusive pelo artigo do Estevão. É o seguinte: os meios de evangelismo tradicionalmente usados pela igreja, né, a gente quer saber se eles são suficientes, né, os meios tradicionais, qual que a gente pode encaixar aqui? Culto na praça, os tradicionais cultos nos lares, o culto público mesmo nas igrejas, coisas desse tipo, entrega de folheta, etc. Esses meios de evangelismo tradicionais, eles são suficientes? Ou a igreja deve partir para novos meios, deve buscar novos meios de evangelizar, fazendo uso de novas tecnologias, né? E aí, se você achar que sim, que a igreja deve avançar para novas tecnologias, qual deve ser o cuidado que a igreja deve tomar ao utilizar esses novos meios? E se você achar que a igreja não deve partir para esses novos meios, então, como melhorar os já existentes? O que, é que a gente pode fazer para melhorar os meios já existentes, se a igreja não deve partir para esses novos meios? É basicamente isso.
Basicamente isso aí. Então, vamos ver se a gente coleta mais algumas aí, ou você acha que já tá suficiente pra gente fazer o primeiro programa?
Do vídeo, eu acho que já tá suficiente, né?
Já tem algumas opiniões já formadas. O pessoal já teve bastante opinião aí, né?
Já teve bastante opinião.
Então vamos lá, então vamos começar o nosso debate de hoje. Nós vamos destrinchar aqui várias áreas que a gente pode estar explorando a respeito desse tema, né? Então... A gente poderia falar aqui inicialmente, eu acho.
Mas inicialmente a gente tem que saber assim: o que, que a gente acha? Primeira pergunta: a igreja deve avançar para novos meios?
Bom, aqui você perguntar para mim com certeza. Se alguém aqui estiver discordando, você
Eu acho que dificilmente alguém hoje vai achar que a igreja deve ficar presa ao evangelismo tradicional, né?
Com certeza.
E seria uma contradição da nossa parte se a gente falasse isso, porque a gente já está usando um meio que não é muito tradicional. Então acho que hoje dificilmente você vai encontrar alguém que fale que não, a igreja não deve usar a televisão, a igreja não deve usar a rádio, a igreja não deve usar a internet, ou eu estou errado?
Rapaz, deve.
A não ser naquelas denominações mais tradicionais, né? Mas assim, você fala, até a Deus é Amor tem uma rádio, cara. Que é uma denominação pentecostal totalmente tradicional.
Mas vem cá, a gente pode estar classificando aí com relação. O que, que é o tradicional, então? O tradicional pra você, Duarte, o que, que você acha que é?
É o evangelismo histórico, né, Roberto? Sei lá, folheto,
folhetinho,
culto na praça. Ou o culto ao ar livre. Culto ao ar livre, né? Livre. O culto já tradicional mesmo, o culto público dentro dos templos, culto nos lares. É uma forma tradicional que tem sua validade, com certeza. Tem validade, mas que... E tem muitos frutos. A gente não está aqui para desmerecer o evangelismo tradicional. Só o que a gente está dizendo é que a gente pode buscar novos meios, inclusive com base no que Paulo falava, né? Quando Paulo fala sobre as adaptações em diferentes circunstâncias para pregar o evangelho, que é um texto muito distorcido, inclusive, né? Aquele que ele fala que se fez como os que tinham lei para os que estavam com lei, sem lei para os que estavam sem lei. Então a gente não está aqui para denegrir a imagem dos meios tradicionais.
Tá. Dos meios tradicionais, você acha que precisa de algum melhoramento? Sei lá, Roberto, o que você acha aí do culto na praça? O que precisa ser investido ali, sei lá, pra melhorar, pra continuar ainda?
Rapaz, pra melhorar. Mesmo o culto na praça tem espaço pra ser melhorado, né? Pra ele ser mais eficiente, ele tinha que levar em conta que as pessoas, quando estão na praça, estão apenas passando por ali. A menos que seja aquele senhor aposentado que fica por ali jogando dominó, que vai ficar lá 30, 40 minutos, esse sim pode encarar um culto na praça como é a liturgia dentro do templo. Agora, para um culto na praça ser eficiente, as mensagens têm que ser curtas, os louvores têm que ser muito objetivos, senão o cidadão que está passando por ali vai ouvir só o...
E acaba sendo chato, né? Muitos pessoal pode achar assim, né? lá vem o crente ali.
É, não, exatamente.
Barulho, ele fica parecendo barulho, né?
A mensagem acaba não edificando.
E tem uma outra observação que eu faria também, dentro desse negócio do culto na praça, que é o seguinte. É, o culto na praça, além disso que o Roberto falou, que ele tem que ser objetivo, as mensagens têm que ser rápidas, a gente teve uma mudança de mentalidade, principalmente no nosso século XXI, no sentido de que a gente... Não é que eu tô falando que a gente tem que mudar a mensagem do evangelho. Não é isso. Mas acho que a gente tem que atualizar. Por exemplo, há 200 anos atrás, se você fosse pro meio de uma praça pública de uma cidade da Europa e começasse a pregar que as pessoas iriam pro inferno se elas não se convertessem, que o inferno iria arder eternamente e que Deus iria puni-las pelos pecados, esse tipo de mensagem tinha eficácia. Isso é fato. Eu não estou dizendo que isso não é verdade, mas tinha eficácia porque as pessoas viviam com medo, etc. Hoje, se você vai para uma praça pública, por exemplo, numa cidade igual Brasília, e prega isso, as pessoas vão rir da sua cara. Uhum. Porque elas já não têm mais tanto medo do inferno, elas já não têm medo de um Deus punidor. Então é o seguinte, se a gente quer fazer evangelismo pelo método tradicional, como por exemplo o culto ao ar livre, pode ser feito. Agora a gente tem que atualizar a linguagem do evangelho.
Por exemplo,
a forma que se prega, entendeu? Não adianta você falar mais isso, porque não adianta.
É, por exemplo, o Jocum, existe o tal do evangelismo de impacto, né? Que é dança e música, por exemplo, em festivais que tem seculares aí, carnaval, outros festivais populares. Então, eles investem nesses locais aí para fazer um evangelismo de impacto, né? E entram nesses carnavais aí, entram nesses lugares e começam a fazer um evangelismo diferente do que é feito tradicionalmente. Então pode ser que é uma evolução, porque você está indo no corpo a corpo.
Já é uma evolução, né? Mas olha só, o que eu estou querendo dizer aqui, não sei se o Roberto concorda, é que você pode usar o meio que for. A gente vai discutir alguns meios aqui bem modernos, né? Porque a gente concorda que tem que avançar. A gente vai falar de cinema, de internet, até da música, né? Secularizada, a gente vai falar muita coisa. Só que o que eu estou querendo dizer aqui é que não interessa o meio que você usa, ele pode ser o mais moderno possível. Só que se o seu conteúdo for um conteúdo desse evangelho que eu tô dizendo, antigo, não vai servir, entendeu? Você pode fazer um teatro que for, se você for falar, por exemplo, de fogo do inferno, não vai ter tanta eficácia, entendeu? Uhum. Eu não tô falando que a gente não tem mais que pregar o inferno, tem que pregar. Agora a gente tem que entender o seguinte, que as pessoas hoje mudaram a mentalidade delas, né? Então pode ser o meio mais moderno. Não adianta você usar o meio moderno, mas usar uma tática antiga. Da mesma forma que não adianta você usar uma tática... Aliás, não adianta você usar uma tática antiga e querer ser moderno demais, que também...
Isso, encaixa, isso que, né? Você falou com relação ao moderno demais, a gente estava conversando outro dia, você falou a respeito de adaptar a forma ou adaptar a mensagem, que é aquela que hoje o pessoal está utilizando muito, adaptar a forma de
evangelho. E a mensagem, que é o pior.
A mensagem,
né?
É o pior. Então, você imagina aí o que o pessoal está apelando mesmo aí, uma dessas formas que seria adaptando a mensagem. Que você mesmo fez do podcast número 1 lá, é a respeito de teologia da prosperidade, né?
É, são várias, né? Porque, como eu falei, né? Aquele texto conhecido, Roberto de Paulo, que ele fala que para os que estavam com lei, ele se fez como se estivesse com lei, para os que estavam sem lei, como se estivesse sem lei, com os gentios, como se o gentio fosse, etc. Então, o que Paulo defendia era o seguinte, a forma que você vai transferir a mensagem do evangelho, essa pode ser adaptada de acordo com as circunstâncias. Né? Então, por exemplo, se eu vou falar para um grupo de jovens, eu não vou usar uma linguagem muito conservadora, eu não vou com muitas formalidades, etc. Da mesma forma, se eu vou falar para um grupo mais intelectualizado, mais elitizado,
né? A gente tá fazendo aqui, por exemplo.
Exatamente, o que a gente tá fazendo aqui então é mais para jovem, eu não vou usar uma coisa intelectualizada, etc. Agora, isso é adaptar à forma.
Se o presidente da República quiser ouvir o nosso podcast.
Não, claro. Se um doutor aqui quiser ouvir.
Companheiro, nós estamos aqui, eu gostei muito do podcast.
Vai ser bem-vindo. Entendeu? Que se o nosso querido, seu excelentíssimo presidente da República quiser ouvir, beleza. Agora, o que a gente tem visto hoje é a adaptação do conteúdo. Aí, meu amigo, compromete. Compromete.
É, nós temos cada coisa que tem aparecido aí que a gente fica um pouco assustado, né? Ultimamente, nós vimos uma mensagem que foi até divulgada no nosso blog, que foi um ringue de luta dentro das igrejas, né? Isso aí eu não sei se é uma adaptação da mensagem, se você tá...
É, mas é porque parece que o pastor usava dizendo como atrativo, né? Não era bem
como
pra...
estratégia.
Não, porque eu acho que é inviável você evangelizar alguém por meio de uma luta, né, no ringue. Aí não tem como. Uma coisa é você usar isso como atrativo. Vamos lá, aí uma coisa que a gente pode questionar aqui se é válido ou não. Você atrair as pessoas por meio de um ringue de vale tudo na igreja. Agora, definitivamente, eu acho que não tem como você pregar através daquilo ali, né?
mas é uma iniciativa válida, porque hoje vários cristãos têm a tendência de se reunir só na igreja, mas na igreja até tem as pessoas que estão sedentas da mensagem que vão pra lá por conta própria. Mas se os crentes não saírem da igreja pra ir nesses lugares pra evangelizar, não vai funcionar. Então é a estratégia contrária, não leva esse lugar pra dentro da igreja. É algo que também vale.
É, claro.
Você não mexa na mensagem.
É, do ponto de vista tradicional, é porque a gente que é considerado cristão mais tradicional, mesmo a gente que tá todo moderninho aqui fazendo um blog e tal, a gente ainda tem muita resistência a certas coisas, né? Mas quem sou eu pra julgar, realmente? Agora o que eu tô dizendo é o seguinte: ele usa como chamariz.
Hã? Tá valendo tudo ou não tá?
É, tá valendo tudo, né? Entendeu? Vale tudo. Vale tudo.
Olha, trocadilho.
Então eu penso assim, a gente só tem que ter esse cuidado. Se realmente, né? Porque eu não consigo imaginar. Eles estão lá brigando, aí qual a lição que vão tirar daquilo ali? É, como se... Não, tá vendo aqui o que o inimigo faz com você? Isso aqui é o cara... Não dá como pregar como daquilo ali, não tem como. Então, depois da briga lá, aí deve ter uma pregação. Pelo menos pelo que eu entendi, era isso.
Não necessariamente. Imagina aquela partida de futebol. Tá lá, os jovens, todo dia, sexta-feira, 0 horas. Ha, ha.
Ai, Jesus. Ali, aquilo ali, eu não queria nem tocar nesse assunto.
Embora eu nunca tenha ido, como é que eu imagino um evangelismo eficiente através do futebol? Você convida a turma pra jogar com você e você adapta a regra. É. Xingou, cartão vermelho.
Não, beleza.
Tá excluído. Faz uma
ou
oração
falta,
antes.
Né? Não precisa ser tão rigoroso.
Faz uma oração eu depois. Fico...
Depois ali toma um suquinho pra matar a sede. Nesse momento você pode falar que...
Não, beleza. Mas aí é o que eu tô te falando. Eu acho que a igreja pode ampliar, né? A igreja pode ampliar a atuação dela. Primeiro que a gente não pode confundir igreja com o templo. São duas coisas que a gente não pode confundir. A igreja realmente, ela pode atuar em qualquer lugar.
Isso.
Agora a gente tá falando aqui de um pastor, já ia falar de um cara. De um pastor.
Ainda, pastor, cara!
Vamos respeitar ainda como pastor, né? Apesar de ter muita gente se intitulando de pastor hoje, que são picaretas, na verdade, mas vamos deixar isso pra lá. Vamos chamar o homem de pastor, porque enfim. Então, o que a gente tá falando é de um pastor que pra dentro do templo trouxe um ringue. Se ele tivesse feito isso na rua, se ele tivesse feito isso na casa dele, ou sei lá, seria um... Não que o templo seja santo também, porque isso é uma coisa que eu discordo. Tem gente que acha que o templo é mais santo.
Não pode pisar, menino, não pode
ter nada a ver. O púlpito é igual a qualquer outro lugar da igreja. Só que eu tô falando que geralmente é um lugar lá que você tem um culto mais formal, né? A gente corre o risco de é uma coisa que eu ouvi falar um tempo atrás aí, interessante. Você não pode cair no risco de fazer entretenimento evangélico, entretenimento religioso. Esse aí é desviar o foco da mensagem principal que eu tava falando, aí é comprometer o conteúdo. Porque uma coisa é você adaptar a forma, outra coisa é você gerar entretenimento religioso. Aí a igreja vai perder feio, porque a gente não pode fazer, né, tudo que eles fazem. A gente vai ver aqui algumas áreas, né, Dario, que não tem como a igreja querer competir com o mundo secular. Eu não gosto nem dessa expressão, mundo secular, mas com o secularismo, porque não dá. Não tem como.
Voltando aí, vamos continuar destrinchando essa parte.
Rodeio gospel.
Como isso, eu queria que a gente destrinchasse alguma coisa assim em volta da igreja. Isso, você tá continuando. São novas investidas, né? Ou seja, você tá saindo um pouco da igreja, ou então trazendo divertimento pra dentro da igreja, mas e aí? Isso aí é válido?
É o que eu tô falando. Pra mim, isso aí, em boa parte, não é querendo ser aqui o cristão moralista, porque todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito pouco moralista. Mas o medo que eu tenho é que as igrejas hoje em dia... Tem uma igreja aqui em Taguatinga, que eu não vou citar o nome por questões éticas, mas ela é bem conhecida por isso, porque atrai muito jovem e todo mundo quer ir para esse ministério, e quando sai das suas igrejas por algum problema, não, eu vou para aquele ministério tal, porque lá é legal e tal. Só que você vê que às vezes é entretenimento, é religioso. Agora, cadê o conteúdo? Esse aqui é o problema, entendeu? Eu acho que a igreja deve fazer atividades voltadas para a juventude, com certeza. Mas tudo tem que ter conteúdo, eu sempre defendi isso. Acho que fazer as coisas só por fazer... Entendeu? Pra aprender jovem na igreja.
Fazer bem feito. Porque, por exemplo, eu tava. Eita. Eu tava vendo. Eu tava vendo o seguinte, a gente tava falando agora há pouco a respeito de futebol. Tudo que a gente for fazer junto com a igreja e tudo mais.
30 segundos de silêncio pelo pendrive que faleceu.
Deixa eu ver. Faleceu não. Vambora. Deixa eu te falar. Por exemplo, o futebol é um local onde é que você vai poder reunir tanto nós, cristãos, jogar futebolzinho, fazer a prática esportiva, né? falar igual o pastor Posidônio, correr atrás do caroço, né? Então, rapaz, aquilo ali é uma forma muito, muito grande, mas infelizmente eu tenho acompanhado, não só na nossa igreja, em outras igrejas que eu já participei, isso, eu vou falar logo, rapaz, tá difícil você
desejar.
Deixa a desejar muito.
No caso da nossa igreja, eu não tenho coragem, às vezes, de levar no futebol ali alguém que não...
Rapaz, você acredita que tem futebol que não é com cristãos, que é muito mais organizado que futebol na igreja.
Mas assim, são casos pontuais, né?
Casos pontuais, mas vamos
são,
lá.
São elementos que rapaz, a gente não vai citar o nome que vão no nosso futebol, que às vezes gosta de...
Os irmãos falando língua estranha lá no futebol, né? Não no sentido de...
Com todo trocadilho.
Não no sentido pentecostal. Não no sentido pentecostal, não. É no sentido mais...
É, línguas estranhas mesmo. Então aquilo ali, rapaz, aquilo ali, em vez de você evangelizar com a sua... seu próprio testemunho de vida, aquilo ali acaba criando...
É complicado. Não, eu concordo com o que o Roberto colocou, com o que você está colocando. Agora a gente não pode confundir estratégia para evangelização como... Às vezes as pessoas estão tomando a própria estratégia como a evangelização, é o que eu estou dizendo. Se você leva um ringue para dentro da sua igreja, se você faz um rodeio dentro da sua comunidade cristã, se você coloca uma boate no subsolo do templo lá da sua igreja, e tal. Só que ao invés de fazer disso uma estratégia, você acaba achando que aquilo ali é um fim em si mesmo. Aí isso pra mim é entretenimento religioso.
Vamos avaliar então. Tu vai acabar quebrando esse computador. Já quebrou meu pendrive, aliás. Não quebrou, ele tá vivo ainda, graças a Deus. Ressuscitou. Nós vamos falar da qualidade desse tipo de evangelismo. Imagine se qualquer desses evangelismos aí consiga. Nós falamos ainda meio que tradicionais, né? Consiga impactar alguém, consegue despertar a curiosidade daquela pessoa. Qual vai ser a qualidade desse crente, qualidade desse cristão na igreja? Isso aí que eu questiono, tá?
É, isso é uma coisa interessante.
Isso aí
também.
Porque é o seguinte: se a pessoa vem pra igreja pra oba-oba, se diversão, quando aquilo não tiver, for um momento sério, o cara não sei o que acontece. Quando o cara. Tem muita gente, por exemplo, que quando vem para a igreja, ele quer largar tudo que ficou pra trás. Ele quer...
o primeiro amor, né? O famoso primeiro amor.
É aquela... Aqui, por exemplo, o cara que...
Primeira paixão?
O cara que ouvia música secular não quer ouvir mais. O cara que andava em boate não quer ver esses mesmos ritmos dentro da igreja. O cara que... Entendeu? Tudo que faça lembrar o mundo, o cara não vai se sentir bem dentro da igreja, entendeu? E acontece muito isso. Você pode chegar pra alguém e falar assim, olha... O que que acontece? Por que que você não vai pra igreja? Por que que você não... Olha, eu não me converto porque eu não consigo me desfazer disso. E quando eu for pra igreja, eu quero ser totalmente... Eu quero ser cristão de verdade, que nem ele fala, né? Essas expressões que ele usa.
Mas olha aí, nisso que você tá falando, já tem uma coisa engraçada também. Porque olha só, por que que as pessoas têm às vezes essa ideia de cristão? Porque durante muito tempo no nosso país, o evangélico... Foi sendo considerado como uma pessoa extremamente legalista, um cara dogmático, um cara... entendeu? O cristão era entendeu? O santinho que não fazia nada. Não é assim também, não. A gente tem que ter o cuidado também de, até certo ponto, não estar tolindo a juventude cristã brasileira de coisas boas, de coisas saudáveis, por conta desse nosso rigorismo também, que foi muito predominante em muitas denominações, inclusive na nossa, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Porque quando a pessoa fala, não, eu não dou conta de ir pra igreja porque eu tenho que deixar de fazer isso, tenho que deixar de fazer aquilo, tenho que deixar de fazer... Pera aí. Jesus Cristo nunca impôs ninguém pra quem for seguir ele.
Claro,
vem do jeito
Santo
que você tá.
Que vai...
Oh, rapaz, você tá na prostituição, você tá no vício, você tá... Vem desse jeito mesmo.
Com certeza. Mas é que nem
tô falando. Agora, o que tiver que sair, não vai ser eu, e não vai ser o pastor, e não vai ser a denominação. É o Espírito Santo que vai determinar. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente quer moldar as pessoas segundo a nossa... vontade, a nossa visão, e não segundo o que o Espírito Santo quer fazer, né? Por exemplo, como eu disse aqui no começo, eu, como um cristão, ainda me considero um pouco tradicional, eu fiquei um pouco espantado com o negócio do ringue dentro do templo. A primeira vez que eu fui uma boate evangélica, eu também fiquei um pouco assustado, né? Aí você pergunta, e que contradição, você ficou assustado, por que você foi? Eu fui porque eu fui a convite e tal.
Isso aí, né? Eu fui poucas vezes, eu realmente não me senti...
Entendeu? Eu fui uma vez, eu fui e tal. Mas ao mesmo tempo, sim, eu não quero aqui julgar a totalidade com base na minha visão. Uhum. Entendeu? Eu acho que, infelizmente, vendo o que tem acontecido de um modo geral na cultura jovem brasileira, cristã, eu acho que essas coisas não estão dando muito certo. Eu pelo menos sou assim. Eu tenho visto, é o que você falou, a pessoa vem, mas o conteúdo não desenvolve. A pessoa fica só na forma. Então, quando tem isso, a pessoa tá na igreja, o jovem tá na igreja, tá participando. Agora, conteúdo mesmo, né? É, doutrina bíblica pra vida cristã, a gente não vê nesses meses. Mesmo porque a primeira vez que você tenta dar... E eu não tô falando aqui de uso e costume, não. A primeira vez que você começa na doutrina mesmo, o pessoal se perde.
É. A impressão que eu tenho é que essas estratégias são abordagens bem iniciais para você alcançar as pessoas, né? O crescimento vem com outras atividades complementares. E eu percebo até que algumas denominações são especializadas em determinados tipos de coisas.
Uhum.
Né? Por exemplo, eu percebo que tem denominações que têm abordagens muito saudáveis, assim, muito inteligentes e interessantes para que as pessoas tenham um primeiro contato com a mensagem do Evangelho. Mas depois de um tempo a pessoa fica assim... Tá, eu já tive essa mensagem, eu já tive. Agora eu quero um achocolatado aqui nesse leite.
É,
e aí a partir daí ela desperta a sede e já vai procurar uma,
vou
às vezes, uma outra
de
denominação
novo,
que tem uma escola bíblica mais fundamentada, ou uma igreja que tenha um problema, trabalho de células mais maduro.
O problema é que familiar. Tem igreja que está fazendo disso aí, que deve ser uma coisa iniciativa só para chamar, uma espécie de forma de sustentar os jovens na igreja. Entendeu? Aí as atividades são todas voltadas pra isso. Porque o dia que não tiver, aí o jovem sai. Então, realmente, concordo com você que...
Ah, isso aí, a gente pode continuar ainda com relação a esse evangelismo tradicional, que seria mais um evangelismo corpo a corpo, né? Eu diria assim. Campanhas evangelísticas, campanha de cura, campanha de não sei o quê. A gente pode falar aqui também de projetos bons, né? Que surgiram aí a partir da igreja, que são... grupos de missões, Jocum, MPC, clubinhos de faculdades, né? Missões interculturais, Gideões, os Jovens da Verdade que estão aí, né? Então isso aí, essas outras formas aí, eu acho que é uma forma antiga de se evangelizar, que dá muito resultado, né? Se a gente for ver aí, clubinhos de faculdade, né?
Todos esses meios que você falou aí são excelentes. É como eu disse aqui no começo, a gente não tá aqui pra
denegrir. É um aprimoramento,
na verdade. A gente não tá aqui pra denegrir o evangelismo tradicional, ele é útil. Só que como o mundo evoluiu tecnologicamente, eu não vejo nenhum problema na igreja investir nas outras áreas também. Clubinho são coisas boas, esses grupos aí, a Jocum, são coisas boas, mas a gente tem que evoluir também, é só isso que a gente tem defendido.
Da evolução, hoje é muito fácil as pessoas validarem a mensagem que você está passando naquele momento, seja qual for o meio que você está usando. Então, se você faz uma mensagem de teatro que está contando uma história ali que, ei, essa história que parece coisa da igreja, mas não é. Deixa eu ir ali no fórum de discussão na internet. Em 2 minutos, aquele assunto tá encerrado, assim. Você foi desmascarado como um grande charlatão e como dono de uma mensagem que não vale.
Inclusive, com base no que o Roberto tá falando, eu acho que a gente já pode até ir, né, Dário?
Entrando nas áreas. Mas só falando o seguinte, eu vejo um problema nessa questão do tradicionalismo, nesse evangelismo corpo a corpo, que é o alcance, sabe? O alcance, eu diria que é limitado. Ele é um pouco limitado, sabe? Sem, se você não tiver as mídias de massa, né, que seriam as comunicações de massa hoje, a seu favor, você não consegue atingir um público maior. Eu acho que o interessante é você tentar jogar, semear em campos maiores, né? Em passos maiores. Então, a igreja é restrita, se você for ver, a igreja é restrita, um culto na praça é restrito. Se você for ver campanha evangelística, você está atingindo quem está ali, tá? Então, eu veria esse problema só.
Um dos problemas que eu vejo no evangelismo de massa, assim, para contrapor o ponto que o Dário está colocando, é que de onde é que vem as experiências que a igreja deveria ter de amor, de comunhão, nos resultados do evangelismo de massa. Tá ótimo, vi um programa pela TV. Opa, Jesus deve ser um negócio muito bom, deixa eu ir lá. Mas lá onde? E agora? Quem é que vai alimentar? Quem é que vai regar esse cidadão?
Se a gente comparasse.
É diferente do evangelismo pessoal, que. Não, é alguém que você conhece. É uma pessoa que você sabe quais são as necessidades dela. e que você tá ali, você pode amparar.
A igreja deveria investir mais em algumas ações de marketing mesmo, né? Por exemplo, você tem a pré-venda e tem a pós-venda, né? Um carro, por exemplo, você compra um carro zero, a concessionária ela vai cuidar de você depois que o produto foi vendido. É, então,
espera-se que a concessionária cuide de você depois que o carro foi vendido.
Mas era exatamente o que eu ia colocar, isso que o Roberto já falou, porque, como eu disse, a questão da limitação é óbvia que existe, né, nos meios tradicionais, porque um culto numa praça você atinge as pessoas que estão te ouvindo até onde o som atinge. Um folheto que você entrega é para aquela pessoa ali. O culto é a mesma coisa. Agora, isso eu não posso nem ver como um problema, porque eu acho que isso é uma questão até de lógica, né? Lógica de física, etc. Agora, o que o Roberto falou também é uma verdade total. Se a gente não tiver cuidado, seja qual for o meio de tecnológico moderno que a gente usa, TV, rádio, internet, essas coisas tudo, pode cair numa impessoalidade tremenda. E com certeza isso seria muito pior para o cristianismo. Porque o cristianismo bíblico foi uma religião fundada no olho a olho, no toque. Entendeu? É na comunhão ali. Lá no livro de Atos fala que as pessoas se reuniam nas suas casas para estar convivendo um com o outro, e eles tinham tudo em comum. Isso é o cristianismo. Isso aí não adianta. Só o contato pessoal com as pessoas vai gerar. Hoje já tem até gente, a gente pode até falar depois, que simplesmente vai à igreja virtualmente. Culto virtual. Né? A gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Culto virtual, eu não consigo ver comunhão cristã num culto virtual. A não ser que seja pro descrente que esteja ouvindo, beleza. Agora, o cristianismo mesmo, entendeu?
Tá, vamos lá, vamos entrar então pras áreas que a gente pode melhorar, então, pode ser um aliado, né, nesse evangelismo tradicional, né? Então nós temos TV e rádio. Vamos tentar fechar nesse TV e rádio. Uhum. Os programas que a gente tem hoje aí, ver se tem alguma coisa diferente, uma mensagem diferente do que é pregado hoje, por exemplo, nos cultos, né? Nós temos TVs aí. Nós temos a TV aí conhecida aqui, pelo menos aqui em Brasília, a TV Gênesis, né? Que é uma TV cristã. Lá em São Paulo tem a TV lá da Igreja Renascer, que eu não lembro o nome agora.
Não, a Record também é um canal evangélico, né? Até certo ponto.
Bom,
não é exclusivamente voltado pro público evangélico.
O dono,
a gente não pode confundir as coisas. A gente não pode confundir as coisas, né?
Cuidado, o SBT vai ser um canal judeu.
Não, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, é porque tem muita programação evangélica.
Nem se fala da Globo, então.
Mas a Bandeirante também licencia muitos dos horários que ela tem.
Mas não é da emissora. Tanto é
muito mais que a Record.
Mas tanto é que toda vez que vai passar um programa evangélico na Bandeirantes, aparece aquela mensagem. O conteúdo do programa a seguir é de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Porque a Bandeirante simplesmente não se compromete. Já viram isso alguma vez no da Record? Nunca vi, porque a Record
já
é que
temos a quem processar. Uhum.
É isso.
Pois é, então vamos lá. O que vocês acham aí? Por exemplo, quando o evangelismo começou a invadir esses tipos de mídia, primeiramente a rádio, né? Era sempre praticamente a mesma coisa. Né? Um culto na rádio, um culto na TV.
Ou música, né? Passava muita música evangélica também.
É, música evangélica. Mas assim, antes. Imagina aqueles tempos remotos lá que comprava-se um horário, né? Numa rádio secular, e você fazia ali um programa de rádio. Então, nesse sentido aí, você está só conseguindo atingir um número maior de ouvintes, né? E o legal da rádio e da TV, e desses outros demais meios de comunicação que a gente vai estar falando depois, que é o seguinte: eu não gostei, eu troco de canal.
É verdade.
Entendeu? E aí, nesse caso, é interessante porque a audiência que está sendo dada ali a você, se é possível você medir ali naquele momento a audiência, é pessoas que estão realmente interessadas em ouvir a sua mensagem.
É, agora, por exemplo, a questão, por exemplo, de TV e rádio. Sou totalmente a favor que se utilize TV, que se utilize rádio. Acho que são meios bons. Se o apóstolo Paulo estivesse vivo hoje, com certeza ele faria questão de usar esse tipo de meio para propalar o evangelho. Agora, o que me preocupa um pouco, já eu com as minhas preocupações aqui de novo, é o conteúdo do evangelho que tem sido pregado nesses programas de televisão e de rádio ultimamente. Aí a gente entra na questão do conteúdo, porque é o perigo aqui que o Roberto, que você mesmo colocou. Se eu, por exemplo, estou pregando uma mensagem de um evangelho deturpado por meio de um evangelismo tradicional, seja qual for, o culto na praça, o folheto, o estrago é pequeno.
Uhum.
Agora, se eu vou na televisão e prego uma mensagem deturpada, meu amigo, o estrago é muito maior.
Isso não existe, não existe?
Ah, existe nada.
Não?
Não existe nem um pouquinho. A gente sabe que, né?
todo mundo que vai pra televisão prega o evangelho o mais ortodoxo possível. Não tem nem como, sabe por quê? Porque se você prega, você vê, por exemplo, os programas da TV Bandeirantes que vocês estavam falando aí, né?
Que é o Show da Fé.
Show da Fé, por exemplo. Não, o Show da Fé não, porque eu acho que o Show da Fé é bem parecido com o que é pregado nos da Record, por exemplo, e no que era pregado no da Renascer e boa parte da TV Gênesis.
Não, o Show da Fé é Bandeirantes, é o pastor R.R. Soares.
Agora, se você pega, por exemplo, já o programa do Silas, vou citar o nome aqui, na Bandeirante, já é um evangelho totalmente diferente. Se você pega, por exemplo, Palavra Plena, que é um programa que tem na TV Gênesis, que quem prega é um pastor que eu, pelo menos, admiro demais. Gosto demais da mensagem dele, pastor Antônio Carlos. Já é outro tipo de evangelho, bem diferente. E aí?
E aí, rapaz, é aí que tá, né?
Alguém tem que estar pregando alguma coisa que não é muito coerente, né? E o problema é esse, que a televisão, ela expande. Então, se a mensagem tiver que ser errada, ela também vai pra...
Eu acho que é importante você explicar o que você quer dizer com o tipo de evangelho.
Por exemplo, vamos ser específico aqui. A gente sabe que hoje, no Brasil, um dos ramos do segmento cristão que mais cresce dentro dos evangélicos é o segmento neopentecostal, certo? Sem querer entrar muito em detalhe aqui no que é o neopentecostalismo, porque não é o tema, acho que vou partir do pressuposto que todo mundo já sabe o que é. O neopentecostalismo é um dos que mais tem crescido. Por quê? Porque as mensagens que têm sido muito pregadas nessas redes de televisão maiores e que têm mais audiência são mensagens neopentecostais. Agora, se a gente for fazer uma análise do neopentecostalismo, eu particularmente acho que ele tem muito pouco de conteúdo bíblico. Eita, muito pouco. Eita, eita. Então, isso pra mim é um perigo, porque é o que mais tem crescido. As igrejas que mais crescem no país são as neopentecostais.
É a teologia que tem mais ousadia, né? É. De entrar na TV, entrar na rádio.
Mas por quê? Porque ela é muito fácil, ela tem um apelo comercial muito grande. Você pega um programa, já que a gente tem liberdade aqui, vamos falar. Pega um programa igual Fala Que Eu Te Escuto. Fala Que Eu Te Ouvo, né?
Eu tava querendo criar um programa tipo satirizando, né?
O Fala Que Eu Te Escuto.
O JV na Estrada, eles criaram, só um parênteses aqui, eles criaram o Fala Que Eu Te Excomungo, né? Que é sugestões.
Tá entendendo?
Fala Que Eu Te Jogo.
Mas deixa eu te falar, eu até falei com o Duarte hoje a respeito desse programa aí, tá? Se você for ver lá o programa, o conteúdo, sinceramente eu não consigo parar pra ver aquilo lá, não.
Eu vejo porque de vez em quando eu trabalho de madrugada lá no plantão e tenho que ver, né?
Então vai, conta aí o que você vê de...
Não, é até interessante, eu falo que eu discuto, por exemplo, porque eles sempre colocam um tema em debate também. Eles sempre colocam um tema pra debater e colocam lá as visões diferentes, opiniões diferentes. Só que o problema é sempre a conclusão do tema, porque eu sinto que não fica muito imparcial o assunto, porque eles sempre vão levando pro lado da teologia da Igreja Universal. Então, por exemplo, gente, a gente vive num país de gente cheio de gente desempregada. O Brasil ainda é um país considerado em desenvolvimento e tal. Então, se você prega um evangelho atrativo nesse sentido, é óbvio que a mensagem vai se tornar mais persuasiva, né? As pessoas vão se sentir mais vocacionadas para esse tipo de evangelho.
Com certeza. Agora, deixa eu te falar. Engraçado é o seguinte. Olha o potencial que a TV... tem nesse sentido, né? Uma reportagem que eu te falei hoje é: programa Fala Que Eu Te Escuto vence a Globo e fica em primeiro no Ibope. Que hora que ele passa? 1h30, uma hora, uma e pouco da manhã. 5 pontos no Ibope. Quantas pessoas são cada ponto? 58 mil pessoas, mais ou menos. Tá? Então, eles conseguiram ganhar do Jô Soares, Telecine, sei lá o que passa depois lá. Então, você vê, e quem parou pra ver aquele programa lá, realmente, quem tá necessitado. Mas é aí que tá, vem que se vier com a mensagem distorcida.
É esse, porque a espiritualidade é uma questão que sempre preocupou o ser humano. Uhum. Então, se ele para e vê ali, igual eu já vi os videozinhos, né? A mulher chorando porque o marido tá tendo um amante, e aí já parece logo que foi trabalho de macumba. Então as pessoas, assim, eu não tô dizendo isso, né? Mas enfim, é o que aparece. Uhum. É claro que a pessoa vai querer, opa, então quer dizer que o meu marido pode estar me traindo porque estão fazendo uma macumba pra mim. Então a pessoa vai, lógico que ela vai prestar atenção. Uhum. Ela não vai querer ficar vendo o Jô Soares
tá pregando aí maldições, chato, né? As maldições da vida.
Exatamente. É, então, é isso. A minha preocupação com a TV e com o rádio é só essa. Uhum. Aliás, com qualquer outro meio que a gente vai falar aqui, como eles têm uma amplitude maior, o conteúdo ruim pode ser também mais divulgado.
O que, que vocês acharam do projeto Minha Esperança Brasil? não conhece esse projeto Minha Esperança Brasil. Fala no microfone, pode falar, não tem vergonha não.
Não conheço esse projeto.
Projeto Minha Esperança Brasil. A sua igreja participou do Minha Esperança Brasil?
Era aquele lá do Billy Graham.
Do Billy Graham.
Você tinha que chamar a pessoa pra sua casa.
Você tava viajando nessa época aí? O que, que foi? Foi em novembro do ano passado? Compraram meia hora de programa, de horário. Foi na sexta e foi no sábado. Apresentaram um programa na TV Bandeirantes. Juntou todas as igrejas, que era o Projeto Mateus. Não lembra dessa história, não? Tá, depois disso aí.
Foi um foi um projeto legal. Foi um projeto legal. Foi um projeto legal. O Billy Graham foi um grande pregador ao longo de toda a vida dele e tal. Só que aí seria um assunto até para outro tema, porque eu tenho para mim aqui que os Estados Unidos, até certo ponto, eles gostam. Isso que eles são um país imperialista, todo mundo sabe. E eu percebo que muitas vezes eles também querem ficar impondo a teologia, os evangélicos americanos, eles gostam de ficar empurrando a teologia deles para os outros países também. Então eu fiquei meio com o pé atrás nesse sentido, entendeu? Porque se você para para ler, para ver aqui hoje a cultura evangélica no Brasil, a gente sempre tem uma dependência de cultura de teólogo norte-americano. Então, para todo mundo, os grandes escritores sempre são os teólogos norte-americanos e etc. Então, eu fiquei meio com o pé atrás com esse programa Esperança
Como diria
Brasil.
João Alexandre, é proibido pensar.
Exatamente. Até que ponto eles também não estão querendo, tipo, mostrar que ainda tem um poderio, inclusive, de evangelismo
no. Tá, eu tô com um relatório países. Aqui desse projeto, né? Eles criaram pessoas disseminadoras desse projeto em cada localidade, em Brasília, em cada igreja existia um responsável que coletou as informações daquele projeto. Então, o projeto consistia em apresentar um programa na TV, e esse programa você ia convidar o seu vizinho, o seu amigo para assistir em casa, entendeu? O projeto era esse. E eles contabilizaram 300 mil conversões. Então, em todos os lugares lá, o pessoal saiu contabilizando. Igreja por igreja, foram 53 mil igrejas mobilizadas para esse projeto. Tá? E aí, 355 mil representando, deixa eu ver aqui, 340 mil pessoas fizeram decisão por Cristo.
Não, beleza. Então,
vamos ver se isso aí realmente...
O problema é que isso aí é só um número por enquanto, né? O problema é que no Brasil isso é até um outro assunto também. Você vê que esses dois assuntos vão se desdobrando. Uma coisa é crescimento numérico, né? Eu acho que outra coisa é crescimento qualitativo. Não
o
dá
resultado,
pra saber.
O resultado é positivo, assim. Eu acho que o esforço é válido. Mas são 53 mil igrejas e 300 mil conversões. Dá o quê? 6 conversões por igreja participante?
Você vai tentar chamar a quantidade, você vai tentar chamar o número máximo de para participar daquele projeto, porque aquele projeto, com certeza você vai conseguir atingir um número maior. Ué. Então, o que eu achei mais interessante foi conseguir mobilizar as igrejas, independente de denominação. Tinha Assembleia de Deus, tinha Batista, tinha
Não, foi
tinha
bom,
de Deus,
foi um negócio
tinha,
bom.
Todo mundo estava
mobilizado. Foi um negócio
mobilizado.
Bom, mas é só o que eu te falei, mesmo o resultado aí.
Vamos ver qual é a qualidade dessa conversão depois, né? Isso aí
no
que
Brasil,
deveria ser acompanhado.
A gente sabe, os evangélicos, eles crescem assim, a percentuais impressionantes, mas a qualidade a gente ainda não está vendo, né? Então
é isso aí. Agora é o seguinte, a respeito de rádio, o que, que vocês acham aí? Tem alguma coisa a falar? Tem alguma coisa a acrescentar com relação à rádio?
O rádio é a mesma coisa da televisão, né?
Nós temos que depois falar, o que a gente vai falar mais na frente é uma evolução, que é o próprio programa podcast, né? Que você grava isso aqui e depois disponibiliza para quem quiser ouvir. Só mais um detalhe aí com relação a poderosíssima Globo, né? Nós teremos aí uma novela.
De onde é que você tirou isso, menino?
Onde é que surgiu a Globo dessa
conversa? Onde é que você tirou esse negócio de poderosíssima?
Não é não, imagina, que isso, quem é que faz 45 pontos no Ibope?
Quantas horas de Globo eu assisti no último mês?
Não, graças a Deus eu não desperdiço ainda, não, né? Exceção, olha só, novela das 6, a próxima novela das 6 será baseado no Antigo Testamento, em cima de Jó, livro de Jó. Vocês acreditam que... Qual a intenção dessa emissora fazer isso, hein?
O problema é que no Brasil, por parte dos críticos, dos evangélicos, já criou-se uma cultura de que teoria da conspiração, tudo que a Globo vai fazer é ruim, né? Então eu não sei até que ponto realmente eles vão falar a história de Jó. Eu não sei se eles teriam interesse nisso.
Aqui ele fala, como no livro de Jó, Antigo Testamento, o protagonista será um homem que perde todas as suas riquezas. E como Buda, ele irá despertar e conhecer o verdadeiro mundo. Olha, aí, já começou.
Já é sincretismo total, né?
Como o Buda bem. Foi parar no livro de Jó.
É, esse aí.
Não, começa ser, como Jó que perde tudo. Aí depois, né? É Buda que conhece a verdade, aí depois se transforma em Maomé, que ascendeu aos céus, né?
Infelizmente, o cristão ainda não se atentou de que essa poderosa mídia que é a televisão, ela influencia demais a sociedade, influencia demais a população.
Eu queria até falar que eu tinha esquecido. Na verdade, até certo ponto, aí é uma coisa que eu não sei, realmente eu não tenho opinião porque eu não sei. Eu não sei se a culpa desse evangelho que a gente está criticando aqui está crescendo e é o que mais é pregado na televisão hoje. Eu não sei até que ponto também isso não é culpa das igrejas mais tradicionais que realmente não se interessam por esse meio. Eu acho que, eu discordo de você nesse sentido, porque eu acho que sim, a igreja percebeu que isso é um meio de atingir as massas. Agora, eu acho que o segmento da igreja que percebeu isso é um segmento que, infelizmente, tem uma doutrina muito fraca. Uma doutrina errada.
Eita, essa doeu.
Então, esse é que é o problema. Mas que, que tem gente aí que já percebeu que religião dá dinheiro há muito tempo, isso aí já acontece, isso aí é fato no nosso país, né? Então esse pessoal que tá mal intencionado já percebeu que, vamos fazer um programa de televisão, vamos botar uns quadros aqui que atinge o homem de uma forma geral e etc. Vão correr para nossas igrejas e vão dar dinheiro lá para se libertar do mal. Entendeu? Beleza. Eu não vejo nenhum programa de uma igreja presbiteriana, por exemplo, que é uma igreja tradicional com a teologia boa, forte, eu não vejo. A própria Assembleia de Deus, também não vejo nenhum programa de rede nacional, não vejo nenhuma igreja batista.
O pessoal tá engateando muito.
Tá engateando, o problema é que essas igrejas também estão dando mole.
É. Agora é o seguinte, com relação à rádio mesmo, na minha opinião, eu acho que é uma mídia que tá caindo meio que em decadência. Quem é que escuta rádio a não ser notícias aí? Mal pergunte.
Pra música hoje eu acho. Mas se bem que é porque a gente tá falando aqui de Brasília, né? Ainda tem muito lugar nesse país que o rádio ainda é o único meio que atinge. Nem televisão não chega.
Tem vários colegas que eu conheço que vieram de outros estados.
Eu tô moderno demais, desculpa aí.
Ouvem rádio porque, a cada 2 milímetros do dial tem uma estação diferente. Aqui, se você contar, você vai ter uma dúzia no máximo de estações diferentes. Você não tem muita variedade. Não tem muita opção de programa. Quem dirá, mais de uma opção por segmento.
Certo. Então aí, esse segmento, essa área aí, a rádio, então é pra esses locais isolados aí, ainda
tem
tá
lugar
valendo.
Que só a rádio chega, com certeza.
Só a rádio vai chegar, né? Em AM ainda, né? Em AM, que você tem que ficar lá mexendo a anteninha pra tentar pegar um pedacinho, negócio então, crítico mesmo.
O rádio é bom, agora só que eu te falei que é uma pena que as igrejas com a boa doutrina, se é que se pode falar assim, não tenham despertado ainda, né? Mas...
Certo, nós já estamos com mais de uma hora de programa e é o seguinte, nós vamos ter que dividir esse programa em dois aqui, porque não dá pra destrinchar todo esse assunto aqui com apenas uma hora. Então nós vamos criar o podcast número 4, a continuação, correto?
Pois é.
Okay. Você tem alguma...
Tem uma coisa importantíssima que a gente não pode deixar de colocar nesse programa, mesmo que seja no finalzinho, é que a mensagem do evangelho, independente do meio, ela é simples, é que o homem é pecador e só consegue chegar a Deus através do sacrifício de Cristo.
Por meio da fé, né? Tem que ficar claro também.
Por meio da fé, exatamente.
Não tem mais nenhum outro meio,
não precisa
fazer mais nada, é pela fé.
Não é pelas doutrinas que você segue, mas uma coisa é fato, o pecado é quando você erra o alvo. Né? A busca por saber qual é o alvo, coisa assim, aí é outra história. Mas uma coisa é fato, através do sacrifício de Cristo, adianta a fé.
Com certeza.
Então tá certo, nós temos ainda várias áreas para estar falando a respeito ainda desse assunto, né? Nós vamos ainda falar da poderosíssima internet, nós ainda vamos continuar falando ainda um pouco de TV, mas relacionado à área de cinema, né? Nós estaremos falando da polêmica música secular, música cristã e outros meios que temos por aí, né? Outros que a gente deixou de mencionar aqui como área. A gente vai tentar colocar no próximo programa aí. Então o assunto é vasto. Agora vocês imaginam a gente debater esse assunto num programa de TV em apenas uma hora, meu amigo. Todos esses assuntos aí, ó, todas essas áreas aí, TV, rádio, internet, cinema, teatro, música secularizada e outros meios aqui que se a gente parar pra ver aqui, deixar um bocado de fora ainda, né? Então, é o seguinte, aqui o podcast a gente vai tentar dividir em duas áreas, em dois programas, e aí no próximo a gente continua nas próximas áreas, ok? Mais alguma consideração?
Fica 3:30 da manhã.
Fica pro próximo. Então finaliza-se aqui o terceiro podcast MP. Valeu.
Até o próximo programa.